Intriga Internacional, o podcast que te convida a entender a arte da diplomacia.
Olá, eu sou André Lucena. É um prazer receber você aqui no Intriga Internacional. O Equador e a Colômbia parecem se inspirar no comportamento de potências como os Estados Unidos e começaram 2026 deflagrando uma disputa comercial. O tema não é nada simples. Os dois países sul-americanos compartilham quase 600 quilômetros de fronteira, uma área crucial na logística das drogas na América do Sul. O governo equatoriano diz que a Colômbia não tem ajudado o suficiente no combate ao tráfico e passou a aplicar tarifas a produtos colombianos. A Colômbia reagiu, aplicando taxas de 30% sobre vários produtos do país vizinho e interrompeu um acordo sobre uso de energia elétrica. Nestes tempos de tanta incerteza e novidade no plano internacional, a guerra comercial parece que não é uma realidade só de países como os Estados Unidos e nações europeias. Aqui mesmo, na América do Sul, a coisa se desdobra entre países da região, com consequências ainda difíceis de se prever. O Brasil, como não poderia deixar de ser, já está atento ao que acontece na região. Ao que será que o Itamaraty tem que ficar em observação? Seria esse um sinal de que a desordem comercial se reverteu numa realidade irreversível? Veremos. Para tratar do tema, o Intriga Internacional de hoje recebe dois nomes: Bruno Lima Rocha, jornalista da Span TV Brasil, cientista político e professor de Relações Internacionais, e Maria Helena Rodrigues, professora de Relações Internacionais da PUC-Rio.
Destrinchando.
Olá, Bruno. Muito obrigado por sua presença aqui no Intriga Internacional.
Oi, obrigado pelo convite. O nome é impressionante. O nome já chama atenção para os temas que a gente vai abordar.
De fato, realmente, a gente costuma tratar bastante dessas disputas, dessas intrigas. Enfim, vamos nessa. E nesse caso, a gente vai falar a respeito do Equador e da Colômbia, né? A tese do presidente do Equador, o Daniel Noboa, é mais ou menos a seguinte. Vou tentar arriscar. A Colômbia teria abandonado a fronteira, fazendo com que o narcotráfico e a violência crescesse. Bruno, quanto dessa ideia tem correspondência na realidade e, por outro lado, no que é que ela se equivoca na sua avaliação?
Bom, primeiro eu acho que a gente tem que tentar interpretar a figura do Daniel Noboa. O chefe de Estado, no exercício da função em toda a América Latina, que tem 4 investigações judiciais do seu país sobre narcotráfico, se chama Daniel Noboa Azim, o próprio presidente do Equador. A empresa que já sofreu várias investigações e está na lista da DEA como suspeita principal de fazer a rota do Pacífico é a Noboa Trading, que pertence ao Daniel Noboa e seu irmão. O operador de narcotráfico acusado pela justiça equatoriana tem cargo de primeiro escalão no governo Daniel Noboa. E como se fosse pouco, o jornalista equatoriano que fez a denúncia teve que deixar o país por risco de vida. Então, começar aqui. Se tem alguém hoje, no exercício da função, que é envolvido com narcotráfico, é o Daniel Noboa. Esse é o ponto pacífico, para começar. Segundo, a fronteira viva entre Equador e Peru, que no caso é a tríplice fronteira amazônica também, e entre Venezuela e Colômbia, me permita a expressão meio informal, é um salseiro há meio século. Tem um fluxo de gente, tem fluxo de pessoas, fluxo de camponeses, fluxo de compras, e o emprego de moedas informais, como, por exemplo, diamante. Tem moeda, metal precioso operando em fronteira. Eu, particularmente, eu não creio nessa acusação unilateral do governo equatoriano, do empresário bananeiro Daniel Noboa, porque, por exemplo, quando era o governo Álvaro Uribe na Colômbia, e depois o governo sucessor de Uribe, os dois que sucederam Uribe, e o governo Rafael Correa no Equador, a acusação era inversa. A acusação da Casa de Narinha, que é a sede do poder em Medellín, em Bogotá, Colômbia, era que o Equador abandonou a fronteira e deixou acontecer o que bem entendesse. Blá, blá, blá. O que de fato ocorreu é que a logística do atacado do narcotráfico, embora o Equador não seja um país produtor, ele é um país distribuidor de atacado. E a costa equatoriana, ela se tornou muito propícia ao uso dos terminais privados, pela redução da presença do governo central, pela redução da vigilância. Isso se deu Já no governo do a traição ao correísmo, né, de Lenin e Moreno, que ele assume em 2017, manda destituir, depois prender o vice, abre mão do correísmo e se aproxima da extrema da direita oligopólica do país. E aí de lá para daí para frente foi só desastre. Então, de forma resumida, eu diria que é uma acusação, no mínimo, leviana, se for unilateral. O emprego das Forças Armadas para o controle interno no governo Gustavo Petro é muito mais intenso que nos governos anteriores. E o que não tem é uma relação cínica com os paramilitares. Eles são tão perseguidos quanto. E a ex-insurgência colombiana, que essa é uma coisa delicada, né? Especialmente as dissidências das Farc, que não aceitaram o acordo de paz, infelizmente foram para a economia do crime. E são tão combatidas pelo governo Petro, como, por exemplo, a direita combate o governo Petro dentro do Equador. Então, é infundado isso daí. Eu realmente reputo como uma acusação absurda, mais para criar um efeito de marketing político do que para realmente incidir na realidade.
Bruno, queria entender a posição também de quem é acusado. Estou falando em específico da Colômbia, né? O Petro tem sido uma figura política, pelo menos do ponto de vista retórico, combatente em relação às políticas intervencionistas do presidente Donald Trump. Ao mesmo tempo, ele vê do lado de seu país essa ameaça de retaliação ou de imposição de tarifas, assim, algo muito próximo ao que os Estados Unidos vem fazendo. Enfim, eu queria que você avaliasse a estratégia do governo da Colômbia no trato desse tema e, enfim, que condições teria de eventualmente negociar um acordo minimamente favorável ou, enfim, se do ponto de vista do governo colombiano é uma questão que vai muito além da esfera meramente comercial. Por favor.
Primeiro, o país onde tem mais presença dentro das operações cotidianas das Forças Armadas estadunidenses é a Colômbia, em toda a América Latina, incluindo o governo Petro. Então, se o Equador acusa a Colômbia de abandonar a fronteira, está acusando os Estados Unidos de abandonar a fronteira Colômbia-Equador. Esse é um princípio. A outra circunstância é que a retórica do governo Petro, ou do próprio Gustavo Petro como presidente, eu considero ela muito interessante, né? Porque ela é responsável, não é bravateira, mas demarca um campo soberanista na América Latina. Isso a Colômbia tendo algumas fragilidades. O próprio plano Colômbia, que é a presença militar do Comando Sul dentro da Colômbia, é um acordo já de 99, se não me equivoco, e um tratado de livre comércio com Israel que é muito prejudicial e muito perigoso, especialmente para a agricultura colombiana, cujos sistemas de irrigação passam pela empresa Mecoró e empresas de automação israelense. Mecoró é uma empresa de água estatal, por acaso, do Estado sionista, que incide na agricultura colombiana. Os acordos que os pré-acordos que foram traçados em conversa diplomática entre Trump e Petro chamam a atenção. O Trump é imprevisível, né? Mas em tese, na retórica, pelo pragmatismo. Porque o que se verifica é, o que vocês querem? Aí já botou no cartas na mesa. Não, nós queremos o combate ao narcotráfico, de forma genérica. Ele apresentou os números, muito intenso. Ele dizia muita coisa, que os números da repressão ao narcotráfico na Venezuela eram melhores ainda e o presidente Nicolás Maduro foi sequestrado igual. A outra situação, vocês têm território sob não controle estatal, que é o território do LN. Aí foi bombardeado, mas o LN tem uma rodada de negociações com Bogotá já de muitos anos. Então, em tese, o maior problema hoje, na Colômbia, é o Clã do Golfo, que é uma banda, eles chamam de banda criminal, é uma espécie de novo cartel, né? Que tem domínio territorial, controla um território como as paramilitares milicianas controlam no Rio de Janeiro e operam com o fluxo do narcotráfico a partir de pequenas e médias quantidades. O atacado do narcotráfico hoje na América do Sul, pela costa pacífica é o Equador e pela costa atlântica é o Porto de Santos e Rio de Janeiro. Se alguém, infelizmente, sofrer algum tipo de atentado à violação de soberania, seriam esses dois países. Por fim, eu acredito que o governo Petro se equilibra também, tentando, não é não chamar atenção, porque isso é quase impossível, mas evitar, assim como o Lula, uma intervenção no processo eleitoral, considerando que lá não tem reeleição, e pelo menos para o primeiro turno, indicado do governo Petro, o senador Ivan Cepeda, ele é favorito. Então, seria mais ou menos uma tática, pelo menos em relação com a Casa Branca, uma tática, não chega a montar uma grande estratégia, uma tática de desvio de foco e sobrevivência política. Mas, de novo, o Trump ele é tão imprevisível que tudo pode acontecer. E a relação que eles têm com o governo Daniel Noboa, no caso o Pentágono, o Comando Sul, ela é tão íntima como a que se tem com o governo Javier Milei. E é muito entreguista, né? Tanto é, como para fechar, que o ex-líder da Blackwater, agora me foge o nome dele, é um líder mercenário dos Estados Unidos, empresário mercenário. Ele, aspas, presta consultoria para a segurança da Costa de Esmeralda e de Guayaquil. Os índices de violência não baixaram não, tá? É puro intervencionismo mesmo.
Tem uma situação aí quando a gente cita em específico a questão do Trump, a posição dele, a imprevisibilidade, a figura do Noboa. Eu queria que você nos explicasse duas coisas mais ou menos de modo simultâneo. Em que medida o Equador está expressando uma metodologia aplicada pelo Trump desde o início de 2025? E se o Equador, quer dizer, a gente está falando de tarifas que são altas, enfim, em que medida o Equador tem condições de bancar exatamente, do ponto de vista de sua economia, essa empreitada tarifária que tem feito?
Acredito eu que a tensão comercial entre Equador e Colômbia também faz parte de um efeito de tensionar, criar... É uma coisa vergonhosa, recriar o chamado realismo regional sul-americano, onde os países mais ou menos de porte semelhante ou de porte um pouco menor, um pouco maior, projetam poder uns sobre os outros e se rivalizam. Isso foi comum no século XIX, foi comum no século XX, início do século XX, e está voltando a ser comum com a provocação dos Estados Unidos. O fluxo comercial entre os dois países ele é intenso, mas ainda assim... É como que o governo Noboa quisesse agradar tanto a Washington que estaria disposto a criar um problema econômico para si mesmo.
Algo que a Argentina mais ou menos faz, talvez, ou não?
É, isso, foi por aí. Uhum. A Argentina conteve inflação e caiu em recessão. Então, tipo, o Equador é um país dolarizado. Ele precisa do fluxo de dólar não controlado. Os Estados Unidos controlarem o fluxo de dólar para o Equador, exigindo maior fiscalização das divisas importadoras, porque isso também tem que ser dito, né? O Equador se torna um hub do narcotráfico a partir de duas circunstâncias. Uma, a crise do governo de Amil Mawad, que ele dolariza a economia, é um absurdo. O governo Rafael Correa não desdolarizou, não conseguiu, não pôde, não sei lá. Vamos supor que não conseguiu. E aí, com o afrouxamento do controle interno no Equador em relação às costas dos terminais privados, aí se somou essas dois fatores, né? Um fluxo de dólar intenso, com pouca nenhuma fiscalização, e terminais privados de exportação de bens primários que são facilmente mesclados com narcotráfico, como por exemplo banana, café. São matérias-primas importantes para serem vendidas junto com o narcotráfico. E isso quebra a economia da oligarquia equatoriana, especialmente a oligarquia costeira, a qual pertence o Noboa. Então, eu diria que é mais ou menos um jogo cínico. Alegre anima os Estados Unidos, faz um acordo com o secretário de Estado Marco Rubio para plena operação, tanto é que descumpre até a própria lei do país, o Equador foi a plebiscito e derrubou o regresso de base militar estadunidense, faz dois meses depois ele foi e fechou um acordo para a presença de, aspas, consultores militares a partir de Manta, que é uma base costeira equatoriana. Acho que é um processo de tentar alegrar ao máximo o governo de turno de Washington para obter vantagens para o seu grupo oligárquico, para a sua elite no poder e com um grau razoável de manipulação da população, porque Noboa tem uma aprovação em torno de 45% e não baixou. Não baixou entre o quociente eleitoral dele e o volume de aprovação. Embora o país estando militarizado, não mudou quase nada para a delinquência interna, eu diria. Então continuou com muita violência, né?
Pois é, além da questão da violência e outras também, pensando, digamos, países daqui da região que tentam agradar o Washington, eu fico pensando aqui a posição do Brasil. Não bastasse ter começado 2026 com tudo o que aconteceu na Venezuela, a gente está vendo, estou falando do ponto de vista do Itamaraty, do ponto de vista do governo Lula, uma espécie assim de um novo capítulo das dificuldades de um projeto de cooperação regional, enfim. O que é que esse entreveiro, o que é que essa disputa acende para o governo Lula em termos de ao que é necessário ficar atento, o que é que isso desmonta em termos de projeto mesmo de integração regional, enfim, o que é necessário observar?
Quando os Estados Unidos, na época da Guerra Fria, tinha uma intenção de disputar projeção de poder na América Latina e entendia o risco da União Soviética como uma força modernizadora industrializante, foi criada a Aliança para o Progresso, a Operação Pan-Americana, a Embaixada de Washington era no Rio de Janeiro ainda, os Estados Unidos tinham um orçamento bilionário, criou um desastre ecológico, a Revolução Verde, houve muita expansão, muita presença, e o governo Trump não tem isso, né? Ele tem uma projeção de poder duro, puro e simples, e está quebrando algumas aspas regras da ciência política e das RI, que é projetar poder por poder sem nenhum grau de virtude, né? Tem zero, não tem nenhuma virtude ali. Não tem nem o que seduzir os outros países. Não tem soft power, não tem nada disso. Tem uma projeção de poder e ameaça. Agora, sendo muito francos, assim, eu sei que eu estou falando para uma emissora de matriz russa. Então, o que a Rússia fez? De manual, tá? Se eu estiver equivocado, me corrijo. Quando ascende ao poder o presidente Vladimir Putin, o poder central, a partir do aparelho de segurança e de Moscou, retoma o controle, direto ou indireto, das empresas estratégicas. Gazprom, Lukoil, Rosneft. Interrompe o avanço ocidental no chamado espaço pós-soviético. Começa pela Ásia, apontando o Cáspio como um Mare Nostrum condominial entre da Rússia e os países vizinhos, projetando poder para o Azerbaijão, se aproximando da China, e, na sequência, criando essa união chamada União Econômica Euroasiática. E os fundos vinculados a Gazprom, Rosneft e Lukoil é uma base de financiamento para essa expansão da cooperação econômica a partir da centralidade na Rússia. Bom, era para a gente fazer a mesma coisa, né? Era para, no auge dos governos progressistas do século XXI, não é agora, criar uma espécie de cooperação petrolífera latino-americana, ou pelo menos alguma cooperação entre, exemplo, IPFB no governo Morales, Bolívia, PDVSA era governo Chávez e Petrobras era governo Lula. Deu essa concomitância. Uma outra circunstância, a gente precisa de um banco de integração. Pode ser um subsidiário do novo banco dos BRICS, pode ser retomada do Banco do Sul, mas tem de ter algo nas mãos dessa integração regional soberanista para competir com o BIRD, por exemplo. Pode ser até a cooperação andina de fomento com o banco, mas tem que ter um instrumento financeiro para poder ter projetos econômicos estruturantes e uma cooperação a partir de empresas-chave. Poderia ter uma bolsa de alimentos continental, podia comercializar entre nós, securitizando com commodity primário estratégico, como já foi a proposta até do ministro Haddad, na época que o ministro da Economia da Argentina era Sérgio Massa no governo Alberto. Mas a gente não tem nada disso, a gente tem o Mercosul ampliado, os demais são selos de integração, como o Unasul e CELAC. Uma outra forma de integrar, que é pela tecnocracia de Estado, ela foi desconstituída, que era a Escola de Defesa da Unasul, chamada Escola de Defesa Antiimperialista de Quito, ela foi desmontada. Tem instrumento? A integração ela é um plano de intenções. Por exemplo, governo Muammar Gaddafi, nos últimos anos, mesmo quando ele se alia na tentativa, todo mundo se aliou, né? Moscou se aliou, Líbia se aliou, na guerra ao salafismo, no final da guerra ao terror. A Síria se aliou também. Mas ali o Gaddafi tinha um projeto de integração pela União Africana genial, que era lastrear a circulação monetária dos países soberanos da União Africana a partir de metais preciosos. Genial isso aí. Foi o que a Espanha fez no século 17 e 18, por exemplo. Precisa ter projetos de integração em ativos estratégicos, como, por exemplo, petróleo, alimento, circulação financeira, fundo de fomento, defesa, de modo a ter até um pensamento coordenado, né, que vai retroalimentando, ou seja, você participa, sei lá, 25 tecnocratas participam de um seminário, eles trazem de volta a cultura interna para os seus aparelhos de Estado. Assim que a Lava Jato cresceu, o imperialismo, a partir do projeto Pontes, organizou um conjunto de quase 20 países ibero-americanos através dos seus procuradores, e daí entrou em metástase, né? O último país que a Lava Jato governa é o Peru, por exemplo. Não consegue ter um governo eleito. Para não me alongar, sem instrumento, a integração ela é um discurso importante, uma carta de intenção, mas ela tende a ter uma frustração, porque o poder de veto externo é muito grande. E por mais que a gente tenha relação econômica com a China e um pouco com a Rússia, está muito distante. Está muito distante para uma relação direta, para uma projeção de poder direto. Eu sinto dizer isso. Eu gostaria de estar equivocado. Eu espero estar equivocado daqui a 5 ou 10 anos, mas até o presente momento isso não aconteceu.
Bruno, isso que você está falando está me fazendo pensar aqui, e é justamente essa questão que eu queria pôr. Por que não fomos e não estamos sendo capazes? Seria mais por poder de resistência de potências imperialistas, Estados Unidos em outras palavras, ou por dificuldades internas? Porque falar de tudo isso é falar de diferentes lideranças, e é falar também do Brasil como liderança e do próprio presidente Lula, cujo discurso de integração regional tá aí, posso dizer, inclusive há décadas. Por que não fomos e não estamos sendo capazes? Não estamos ligando o discurso ao uso de instrumentos, enfim, por forças externas, por problemas internos. Queria que você nos ajudasse a traçar esse quadro, por favor.
Então, vou fazer uma digressão aqui, tá? Quando a gente vai estudar as teorias da dependência, a versão aquela que distribuída, difundida por Enzo Faletti, que o FHC foi assistente, a gente atribui no Brasil o FHC, ela traz um elemento importante, ela traz um elemento do subdesenvolvimento desigual e combinado, onde o fator interno ele é tão marcante como o fator externo. Aspas, não temos burguesia nacional desenvolvimentista, temos elites agrárias financiarizadas e subalternas. A gente vai para, o pessoal chama de escola marxista da dependência, aí a gente vai ter maior ênfase na divisão internacional do trabalho e na evasão de divisas. No caso brasileiro, quando o Brasil soluciona seu problema de dívida externa, a gente tem o rentismo como forma de acumulação de riqueza principal do país, e aí a presença no Brasil, né, hoje, pelo menos, Santander, JP Morgan, Merrill Lynch, Goldman Sachs, que tem direitos de negociar a dívida pública brasileira. É a maior despesa corrente líquida da 10ª economia do mundo. Então, dinheirão isso aí. Temos também um problema, priorização, né? Aí vai um pouco a escola cepalina. A gente precisa ter cadeias de valor agregado e de altíssima sofisticação. Como o caso, por exemplo, da Embraer, a área aeroespacial. A gente tem que fazer o que tem que ser feito. Então, perdão de redundância, fazer o que o Irã fez, por exemplo. O Irã até 79 vendia petróleo. Está sancionado até hoje. O Irã hoje ele tem domínio pleno na cadeia farmacêutica, na cibernética, na aeroespacial, na medicina de alta complexidade, na engenharia de trem, na engenharia de metrô. É um país que tem indústrias-chave com patentes nacionais ou com 70, 80% de produção nacional em cima de produtos muito sofisticados, como satélite, por exemplo. Então, se eu sei e sou professor e jornalista, o tomador de decisão sabe, a tecnocracia de Estado sabe, o alto comando do exército sabe. Quer fazer? Quis fazer? Tentou fazer? Tentou se fazer no momento ótimo? Esse é um fato. O outro é o seguinte, é desigual e combinado. Então, até o FHC tem razão, pelo menos isso. Né? A gente não pode imaginar que uma ação imperial vai, projeta poder e faz o que bem entender. Olha o caso da Venezuela. Sequestraram o presidente, não conseguiram tomar o poder do Estado. Está ali a Marina Corina Machado implorando, me dá o Palácio de Miraflores, eu quero voltar ao poder. Até o Marco Rubio, que é um sujeito indecente, que cresceu na vida como traficante, narco rubio, perdendo na Flórida, sabe que o que ele precisa fazer para ter bons negócios é estabilidade e previsibilidade. Então, tipo, derruba, acaba com o governo Maduro, muda o regime de petróleo, mas mantém a burocracia de Estado, mantém... Ou seja, tem que ter esse nível de continuidade, por um lado, previsão de estabilidade, né, a capacidade de planejamento que tem em países com um poder central mais forte. Exemplo, Irã, Rússia e China. É inevitável isso. Mas é possível também fazê-lo com potências que têm uma elite instruída, que entende o seu próprio tamanho. No caso da Turquia.
Pois é, Bruno. Essa discussão, eu queria começar a encaminhar a conversa da gente para o final. Quando a gente pensa em disputa sobre soberania, quando a gente pensa num discurso que diz, olha, esta região, referindo-se à América do Sul, América Latina, tão instável, necessita de estabilidade e previsibilidade política, conjuntural, o que é que seja. Isso aí está na gramática norte-americana desde pelo menos Roosevelt, se não antes. Muito bem. E a gente começa 2026 com tudo o que aconteceu na Venezuela. Esse entreveiro Colômbia-Equador, sabendo que são realidades distintas, enfim. Em outras palavras, eu queria encaminhar nossa conversa ao final lhe perguntando, em relação a essa disputa, o que fazer para evitar o que aconteceu na Venezuela?
Ah, boa. Olha, eu acho que eu, Bruno, tomaria um banho de modéstia e olharia o processo cubano. Consegue resistir há muitos e muitos anos, mesmo sem a União Soviética. A União Soviética se dissolve em 91. Nós estamos em 2026. Talvez esse ano seja decisivo para Cuba, tá? Mas Cuba vem resistindo. Tem um grande sócio mantenedor, como era a União Soviética, com projetos corretos, com uma operação técnica correta, com o limite do possível, beirando uma guerra nuclear. Acho que essa é uma primeira visão. A outra, veja bem o que eu vou falar. Eu estou tentando ser o mais respeitoso possível, porque a gente sabe que o risco físico e o dano a uma sociedade é muito grande, mas a Venezuela, embora tenha tido uma ação heróica dos 36 combatentes cubanos e dos quase 70 venezuelanos, ela não optou por uma resistência total. Eu não posso acreditar nisso. Foram combates de quase 5 horas. Então não foi uma tentativa absoluta de... Foi preservar o possível para o país não ficar mais traumatizado ainda. Com esses venezuelanos que perderam mais de 20 quilos no período que passaram fome no primeiro governo Trump. Então talvez tenha um trauma histórico ali que tenha alguma incidência. Mas uma outra situação que a gente pode pensar, por exemplo, o caso mexicano. O México hoje, mesmo com as pressões do Trump, a coalizão de governo, Morena, Partido Verde, PT, o PT de lá, tá? Eles têm maioria em mais de 2/3 dos estados nas suas assembleias legislativas. Têm maioria nas duas casas legislativas. Conseguiram entrar no poder judiciário, conseguiram cobrar os caloteiros da indústria de lá, né? Como Salinas e outros mais. Então, se a gente tiver um grau razoável de controle interno a partir de países importantes, se estabelece um espaço de cooperação e, de novo, tem de criar instrumento. Eu não creio que os Estados Unidos resistam para sempre com um governo estilo Trump interno. É preciso criar uma saída pós-Pax americana. No caso, a América com três casas agora, né? De Ku Klux Klan. Mas pós-imposição imperialista, é preciso criar uma saída visível. Uma delas é aquela que a gente não gosta de ver. Por exemplo, o acordo comercial União Europeia-Mercosul. Ah, por que que não gosta de ver? Porque é uma espécie de imperialismo do bem, né? Você reforça a descendência, a dependência, a integração com o Ocidente, e não reforça essa mesma integração com o Sul Global, via BRICS, etc. E por fim, eu acredito que o BRICS vai arriscar mais se os seus países fundamentais arrisquem mais, como Índia, Brasil e África do Sul, porque a projeção estratégica continental e mundial da Rússia e da China já está resolvida, como assim, BRICS? Quem tem de correr atrás são esses três países. E aí sim o Brasil poderia ter um papel de liderança. Por exemplo, esse projeto de modernização das Forças Armadas. A conta é grande, tá? Se o governo Lula reeleito, vamos pensar na situação, Lula reeleito, eu acho que será, consegue dobrar o fiscalismo, o rentismo para fazer uma modernização das Forças Armadas em 20 anos com um discurso nacionalista, não tem uma chance. Agora, algo tem que arriscar. A ditadura arriscou várias coisas. Arriscou a energia nuclear com a Alemanha, arriscou as 200 milhas apesar do governo Nixon. Alguma inflexão nacionalista tem que ser arriscada, porque do contrário, vai ficar difícil, sabe? E aí, para fechar, eu tenho um contraponto aí que é importante, né? O Brasil que se vê como o Brasil, dos liberais democratas à esquerda, até a esquerda com intenção revolucionária, intenção rupturista, se enxerga como o Brasil. Não é adulador do pior, da, sei lá, só falar de forma genérica, desse mundo anglo-saxão, ou desse mundo estadunidense branco. Não é. Então a gente tem que ter um nível X de equiparação, né? Uma cultura muito sofisticada e popular como a brasileira, sendo um motivador estético, de pertença, ideológico, da nossa ciência avançada. Tem que andar junto. Porque do contrário, o que você vai? Ah, formou um monte de cientista, fuga de cérebros. Ah, formou um monte de artista. Tá, mas aí a gente vai dar uma de Colômbia, não, com mau sentido, né? Orgulho cafeteiro. Não, cara, orgulho cafeteiro, exporta café, faz dinheiro com café, bota indústria lá dentro, né? Superar um pouco isso, superar um pouco esse trauma que o Brasil tem desde a era Vargas, que a presença interna é muito interguista, é muito submissa, é muito viralatista. Então isso tem que estar na ordem do dia. Se tiver esse debate na ordem do dia, o desenvolvimento soberano é consequência. Então, queremos ser soberanos, beleza, então o que a gente precisa? Precisa de uma inserção ativa e soberana, independente do sistema internacional. Tudo bem, tá, mas o Trump não deixa, bom, então o Trump é nosso inimigo estratégico, não é nosso parceiro circunstancial. E aí começam as tensões. No ano eleitoral eu não vejo isso acontecer, adoraria ver acontecer, adoraria ver um plebiscito eleitoral. Vota no fulano, ele é viralatista, ele é entreguista, vota no Beltrano, ele é soberanista, mas isso não vai acontecer. Então o governo vai evitar esse tipo de polêmica, infelizmente.
Pois é, Bruno, você fica por aqui, mas a gente espera lhe receber, sem dúvida, numa próxima para conversar sobre tantos outros temas. O Entrega Internacional recebeu Bruno Lima Rocha, que é jornalista, doutor em ciência política pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Bruno, muitíssimo obrigado por sua presença. A gente deixa as portas abertas aqui para conversas no futuro. Um abraço.
Imagino que agradeço, tema maravilhoso e bela condução. Obrigado pela oportunidade.
Eu que agradeço. Obrigado, Bruno. Tchau, tchau.
Destrinchando.
O Entrega Internacional recebe agora Maria Helena Rodrigues, professora de Relações Internacionais da PUC-Rio. Maria Helena, muitíssimo obrigado por sua presença aqui no Entrega Internacional. Como vai? É um prazer recebê-la aqui.
Olá, o prazer é todo meu.
Maria Helena, nessa disputa que a gente tem visto agora no começo de 2026 entre Equador e Colômbia, a gente está diante de dois temas muito caros à atual política norte-americana: o narcotráfico e o uso das tarifas como instrumento de coerção. Explica para a nossa audiência, por gentileza, como é que essa situação envolvendo Noboa, envolvendo Petro, enfim, como é que essa disputa tem refletido métodos que estão sendo usados pelo governo Trump e quais são os riscos disso?
Não, então, obviamente, a gente vê muito claro que foi uma decisão unilateral do presidente Noboa de colocar tarifas aos produtos colombianos, e a gente vê muito claramente que é uma reprodução, obviamente, da mesma política do governo dos Estados Unidos, do Trump, para muitos dos países. Isso que é bastante simbólico, né? O que significa é que isso é um novo método, digamos, nas relações entre os países. A gente estava pensando que era só Estados Unidos e que Trump, com essa política totalmente desenfreada, imprevisível, essa discussão sobre soberania, etc., etc., usando, além da diplomacia, usando só métodos econômicos e tarifários, mas o que mais fica preocupante é que países como Equador comecem também a usar esses mecanismos e que isso se reproduza, não é? E que isso, em uma escala mais local, digamos, na América Latina, isso comece a ser um modus operandi. O que nos mostra que, efetivamente, todos os mecanismos de discussão multilateral, todos os outros processos que a gente estava acostumado a discutir, eles não existem mais. Porque Colômbia, se a gente pensa em Colômbia e Equador, temos uma relação histórica. Sempre foi um Estado unificado, não é? Já desde 1700, que era o vice-reino da Nova Granada, na América Latina colonial, já sempre Equador e Colômbia estavam juntos. Era o mesmo país. Nunca teve uma história de conflito, e muito menos de conflito econômico. Ao contrário, são dois países que têm vivido processos muito similares e que, nesses processos tão similares, políticos e de segurança, os países têm sempre colaborado e tendo umas políticas muito unificadas, sobretudo em termos de segurança. Então, realmente foi uma atitude unilateral do presidente Noboa que deixou todo mundo um pouco desconcertado, sobretudo do tamanho, estamos falando de tamanhos e economias de dois países que em termos econômicos são pequenos, e sobretudo Equador é um país pequeno economicamente, com muitas dependências, digamos, econômicas frente à Colômbia também. Mas é bastante preocupante. O preocupante é que isso se reproduza, que isso seja um método de agora para frente das relações entre os países.
Maria Helena, eu queria entender um pouco o contexto de tudo que a gente está vendo. Como você muito bem coloca, o Equador ele tem uma relação relativamente de dependência econômica em relação à Colômbia. É preciso ver qual é o nível de consequências da aplicação dessas tarifas. Mas, de toda maneira, eu queria entender esse personagem, o Daniel Noboa. Tudo bem que ele reproduz um método vindo lá do Trump, mas que condições internas ele tem para isso? Quer dizer, é um pós-correísmo? Quais são as condições que fazem com que o Noboa se coloque como essa figura que, muito surpreendentemente, aplica tarifas a um país vizinho? Queria que você nos explicasse, por favor.
Eu acho que Noboa é uma figura bastante especial, que ele chega ao governo basicamente política e com uma campanha baseada basicamente em segurança. Esse é um elemento também importante que se destaca na política latino-americana e na política da América do Sul. Se a gente pensa, esse é um dos elementos fundamentais nas campanhas políticas. A gente vê, por exemplo, domingo tivemos eleições em Costa Rica e a nova presidenta, ela ganhou com uma campanha baseada em segurança e luta contra a violência. Em um país que nós chamamos da Suíça latino-americana, com poucos gastos militares e com uma política sempre muito, muito tranquila e sempre chamando para ser o país que participava nos processos de paz, que estava aberto. Então, esse mesmo país, ele traz uma política de segurança, e Noboa trouxe isso, basicamente, falando que Equador é um país extremamente violento, com a participação de grupos do narcotráfico e grupos paramilitares, etc., etc., mas com uma política muito clara, com muitos déficits, me parece a mim, porque ele todo o tempo e com um populismo jurídico, que eu acho que isso é importante. Ou seja, militarização de certas zonas, aumento das penas, um populismo penal bastante grande também, mas em um fortalecimento real da função do judiciário, que é sim um Estado de Direito muito claro, então ela aparece com uma política neoliberal no econômico e com uma política de segurança muito forte nessa ideia de combater o narcotráfico e a violência. Então, eu acho que ele tem a mesma ideia de que a segurança é o mais importante na região, com uma política neoliberal e econômica bem complicada também, né? um país que é um país que tem muitos problemas econômicos, e ele se coloca como esse ator que vai ser capaz de acabar com essa violência. Então, acho que esse é o personagem. E, obviamente, ele é anti-Correa, ele é anti-governos progressistas, esse progressismo que a gente viveu no começo dos anos 2000, ele é outra figura que aparece muito mais falando de um novo Equador, de uma nova política, com uma política basicamente neoliberal. Então, essa é a figura que nós temos, Equador. Mas temos que lembrar uma coisa que é interessante, porque mesmo que ele quis reproduzir já nos primeiros dias muitas das políticas dos Estados Unidos, ter uma política muito, ser muito, talvez, muito pró-Estados Unidos, e ele ofereceu o país para colocar bases militares, foi interessante porque mesmo ele fez um plebiscito interno, ele perdeu. Porque toda a população do Equador, ele votou contra as bases militares, contra a instalação de bases militares. Isso foi interessante. Isso colocou ele, acho que, de surpresa. E ele aí, nesse ponto, ele não conseguiu mostrar uma lealdade tão forte que ele estava se propondo como aquele território onde podia colocar as bases americanas. Mas é essa figura.
Por outro lado, nessa disputa toda, a gente tem o Petro, que é uma figura que, pelo menos no discurso, tem tentado ser combativa ao Trump, defendido a soberania, mas que também tem muitas dificuldades. Eu gostaria de entender, em termos estratégicos, o que é que a Colômbia pode fazer nessa situação. Como você muito bem lembrou, a iniciativa dessa disputa tarifária foi do governo Noboa. A Colômbia tem retaliado e meio que dito, olha, vocês dependem mais da gente do que o contrário. Mas quais são os riscos dessa estratégia? Enfim, no limite, o que é que o governo Petro pode ou não pode fazer? É o caso de tentar buscar aliados? Enfim, como você avalia a estratégia colombiana?
Bom, nós conhecemos bastante bem o governo do presidente Petro. Eu acho que ele é um presidente bastante forte nas suas convicções. Também é um pouco imprevisível, às vezes. Gosta, de alguma maneira, falar o que pensa, isso é uma das críticas que quase todo mundo faz, mas de alguma maneira é muito mais coerente, penso eu, na sua posicionamento político e no seu posicionamento na maneira de governar o país. Eu acho que isso, para Petro, representa alguma coisa? Claro que sim, porque a relação com o Equador é fundamental, sobretudo porque não é interessante para ninguém você ter um conflito na fronteira e, sobretudo, ter um conflito de tarifas, que todo mundo vai sair, com certeza, todo mundo vai sair prejudicado, porque ninguém ganha com as tarifas. E, sobretudo, que a relação comercial entre Colômbia e Equador, ela sempre foi muito boa, com muito um comércio bilateral bastante forte. E então, esse giro que deu nos últimos dias, eu acho que não é bom para ninguém, sobretudo por duas coisas. Uma, porque o presidente equatoriano acusa o governo colombiano de não ajudar o país na luta contra o narcotráfico e o crime organizado. Dois problemas que, mesmo o Noboa, com sua política de mão dura, de mão forte, e que está implementando desde que chegou ao poder em novembro de 23, mantém um país muito sumido em uma crise de segurança. Uma coisa que é interessante é que, com dados de 2025, o Equador foi o país mais violento da região. Então, é uma coisa que é bastante contraditória, não é? Supostamente ele é o quem ia acabar com a violência, com a insegurança, mas mesmo assim ele não consegue. Mas é muito fácil você colocar a culpa no seu vizinho. Reconhecer única e exclusivamente de que essa, de sua política interna não está funcionando. Então, é óbvio que, claro, que essa ligação entre Colômbia e Equador, nós temos mais ou menos umas 580 quilômetros de fronteira. E essa fronteira, ela sempre tem sido focada no combate ao narcotráfico com muitas operações militares, tanto do governo colombiano como do governo equatoriano na fronteira, sobretudo. Nós já tivemos épocas que foram muito mais complicadas, nas épocas nos anos 90, com os cartéis da droga, também nos anos 90, com os grupos, diferentes grupos guerrilheiros que atuavam na fronteira, com um índice de violência muito maior. Por isso, penso que é um pouco desfocado neste momento que o Noboa traga como referência de que Colômbia não está fazendo nada pela luta contra o narcotráfico, quando, obviamente, Colômbia tem um programa, tem uma política, todo um desenvolvimento de ações contra o narcotráfico e o crime organizado, sobretudo no sul do país e nessa fronteira com o Equador. Então, acho que é um ponto interessante de colocar um país contra o outro que não está fazendo absolutamente nada para reter os seus crime organizado e não pensar estrictamente na sua política interna. Porque muitos dos grupos hoje no Equador, eles já não são grupos colombianos. São muitos grupos criados por equatorianos, formados por equatorianos e que atuam na região. Ou seja, grupos com autonomia, não são os grupos, e não são os grupos membros da guerrilha, que realmente isso já não é tão forte, digamos, na região e nessa fronteira. O importante são os grupos criminais que foram sendo criados no Equador e que existem, e que existe um problema que acho que todos os países da América Latina temos, Equador tem um problema muito grande de corrupção, de conivência com a política, de conivência com a polícia. E eu acho que isso é importante também pensar nessa situação interna do país.
Pois é, Maria Helena, eu estava pensando enquanto você falava, a gente começa um 2026 com os Estados Unidos retirando Nicolás Maduro da presidência da Venezuela. Vinha usando um argumento de que a Venezuela, enfim, era uma das responsáveis pela chegada de drogas nos Estados Unidos. O que, assim, estudos mostram que, embora houvesse alguma participação mínima, mas não era de longe o país que mais contribuía para isso. E muito bem, o fato é que aconteceu como aconteceu e todo o interesse dos Estados Unidos em cima do petróleo venezuelano. E a gente tá vendo, sabe assim, eu fico pensando, dois países sul-americanos em disputa tarifária, isso contribui para um discurso de que, bem, mais uma vez a América Latina é uma região de instabilidade na qual os Estados Unidos precisam agir para deixar estável. Muito bem. E gostaria de pensar em cima desse cenário, pensando que o Noboa funciona como essa figura aí próxima ao Trump, que tipo de estratégia ele estaria tentando em termos de apoio dos Estados Unidos? E por outro lado, como é que os Estados Unidos podem estar enxergando essa história em termos de o que é possível fazer? Quais são os riscos? Queria que você avaliasse esse quadro para a gente, por favor.
Bom, esse ano é um ano muito importante para a Colômbia, porque temos eleições para presidente agora em maio, que é um ano decisivo, eu acho, para a política colombiana. E Colômbia não tem reeleição, então o presidente Petro não pode se apresentar de novo às eleições, mas tem seu partido político, o Pacto Histórico, que tem um grande candidato e que está, obviamente, colocado no jogo político. E uma coisa que é interessante é que Petro, mesmo com todas as contradições internas, com todas as crises internas, com uma direita muito bem consolidada e constituída, ele tem uma aceitação que é bastante grande. Ou seja, mesmo hoje, o Petro deve ter mais ou menos 40% da aceitação do governo, que não é pouco para a Colômbia, sobretudo pensando nos últimos presidentes. Então, E esse é um momento muito importante. Nós estamos aqui há 3 meses das eleições. Obviamente, com uma força interna muito grande de uma direita que está muito presente, que a gente tem um histórico muito grande, sobretudo pelo antigo presidente Álvaro Uribe, com uma proposta e já, obviamente, muito claramente pensando de que a esquerda e de que o pacto histórico tem que sair do espectro político e não seria impensável que ganhasse novas eleições. Então, esse é um ponto muito importante. Seguramente tanto a direita colombiana como seguramente Noboa e outros que pensam mais ou menos igual a Trump devem pensar de que é importante que Colômbia não tenha um governo de esquerda de novo. Isso pode ajudar a desestabilizar, ou isso pode ajudar a que o governo dos Estados Unidos reitere seu apoio a um governo de direita, pensando que isso pode ajudar a ter uma homogeneização e a interesses muito mais claros para os Estados Unidos. Pode ser. Mas o que não tínhamos pensado nesse momento, que eu acho que é importante, e é que Petro se encontrou hoje, acaba de sair da reunião com Trump na Casa Branca. E esse é um elemento importante, porque o tema que Petro levou para base para essa reunião foi a luta contra o narcotráfico e mostrar quais são os índices e qual é o trabalho que a Colômbia está fazendo frente, obviamente, a essa questão e a esse conflito que faz mais de 40 anos, 50 anos, Colômbia vive. E parece que a reunião foi bastante satisfatória. Então, talvez o Noboa não pensou esse detalhe que é interessante, de que efetivamente o Petro se adiantou e conversou com Trump frente a essa questão. Mas é imprevisível todo e a gente não sabe o que pode acontecer, obviamente, com Trump na região e, sobretudo, Colômbia me parece que é super importante nesse momento, porque, bom, uma relação muito estreita com a Venezuela, ou seja, também geograficamente, historicamente, politicamente, etc. Uma pressão interna muito grande de grupos de direita e alguns de extrema direita, muito forte, até muito parecido com algumas vezes com o Brasil, pedindo intervenção dos Estados Unidos, pedindo que os Estados Unidos ajudem para que a esquerda nunca mais. Então, todos os elementos são importantes para ter em conta. Mas eu acho que Noboa queria, de alguma maneira, colocar esse tema, porque ele sabe que esse é um tema sensível para os Estados Unidos, que é um tema importante, que ajudou em toda a discussão na região, que já falou que o presidente Petro também faz parte de um cartel, que também tem sanções e que não pode entrar nos Estados Unidos. Então, isso é parte de todo esse conjunto. Teríamos que ver o que vai acontecer nos próximos meses, que acho que vai ser muito importante.
Pois é, já que estamos falando em temos que ver o que vai acontecer nos próximos meses, e também tentando entender o que está acontecendo agora com toda a dificuldade, eu concordo muito com a sua análise em termos de que estamos num cenário de muita instabilidade, eu acho necessário citar um personagem de peso, que é o Brasil, inevitavelmente.
Uhum, bem, claro.
Não só o Brasil como Estado, mas o presidente Lula em especial.
Exatamente.
Sempre se projetou como uma figura que incentiva a integração regional, a maneira como pode. Muito bem. Se começa um 2026 com tamanha dificuldade. E o Itamaraty, o governo Lula, vendo Colômbia e Equador em disputa comercial. Muito bem. Como avaliar a estratégia brasileira no seguinte sentido? A gente precisa começar a se preparar, digamos, para se proteger em termos de disputas tarifárias internas, ou países assim, eu me refiro à Colômbia, me refiro ao Equador em especial, não teriam tantas condições de impor tarifas dessa maneira. Enfim, como tentar falar sobre as benesses e os riscos de uma estratégia brasileira para esses conflitos no interior da América do Sul, por favor?
Eu acho fundamental a teu questionamento, porque como eu falei, a região é uma região muito importante, ou seja, o momento que estamos vivendo na região é muito importante. E esses dois países, Colômbia e Brasil, talvez é o único bastião que resta, se a gente pode falar assim, de uma defesa da democracia, de uma defesa do multilateralismo, de uma defesa da soberania dos países, de um posicionamento muito mais claro frente a essa imposição tarifária dos Estados Unidos e dos outros países, e eu acho que isso é um elemento fundamental neste ano. Como eu te falo, então, a Colômbia é aqui em muito poucos meses, vamos saber o que vai acontecer, e acho que isso para a região andina vai ser importante, porque de alguma maneira a Colômbia é um país importante no norte da América Latina, e Brasil, obviamente, que é o grande país e o grande representante da região. Então, isso é fundamental. Eu acho que o Brasil é um país muito mais forte economicamente, e aí teria muitas outras consequências pensar em questões tarifárias. Talvez nenhum dos países teria capacidade de fazer efetivamente, de colocar efetivamente. Mas vendo Novoa, que é um país pequeno, que tem um comércio pequeno e conseguiu fazer, talvez por isso, não é? Não podemos deixar de pensar de que é possível, de que isso se reproduza de alguma maneira. Mas como eu estou te falando, eu acho que essas tensões comerciais, eu acho que ninguém ganha efetivamente. E agora, ele ficou muito claro, eu acho que os dois países estão falando, sobretudo Colômbia está falando, vamos resolver isso diplomaticamente, isso não vai trazer nenhum benefício para nenhum dos países. A Colômbia suspendeu a venda de energia para Equador. Equador, que se vê afetado muitas vezes por apagões, problemas quando falta de mantenimento do sistema elétrico, então não tem um sistema elétrico muito que funciona muito bem, etc, etc. Então, esse é um grande problema para Equador. Pois, claro, Novoa respondeu, obviamente, aumentando o custo do transporte do petróleo bruto colombiano que sai pelo oleoduto por Equador, mas Colômbia tem outras possibilidades de fazê-lo também por outros lugares, pelos portos da Colômbia, etc, etc. Mas eu acho que politicamente a gente vai ver que isso vai ter uma resolução, com certeza, uma via diplomática para não prejudicar nem os vínculos comerciais, nem a vida comum das pessoas, porque os produtos que entraram nessas tarifas acho que são bastante importantes para a economia e para a vida das pessoas, que acho que isso é importante. Então, eu acho que o Brasil é um ator muito diferente aos outros países da região. Eu acho que o Brasil tem outro peso, tanto político como econômico, que eu acho um pouco difícil que os outros países tentem fazer. São muitos interesses, nossas economias são muito, sobretudo o Brasil, com os países do Mercosul, são economias que estão muito integradas ainda. Então, é muito difícil, eu vejo, que se reproduza exatamente essa mesma questão. Eu acho que é um tiro no pé agora que a gente está fazendo com essas tarifas.
Pois bem, vejamos até onde vai esse tiro no pé e vejamos se aparecerá uma solução diplomática para essa questão. Tem feito muita falta soluções diplomáticas nesse mundo especialmente difícil. Vejamos. Bem, por hora, Maria Helena, eu queria agradecer muito a sua presença aqui e a sua participação no Intriga Internacional. A gente recebeu Maria Helena Rodrigues, que é professora de Relações Internacionais da PUC-Rio. Obrigado. E a gente deixa aqui as portas abertas para conversas no futuro. Muito obrigado.
Tá bom, muito obrigada.
Tchau, tchau.
Cheque Mate.
No episódio de hoje, a gente tratou das relações entre Equador e Colômbia, mas muito voltada à questão tarifária de hoje em dia. Só que a história entre os dois países sul-americanos é muito longa, e quem chega aqui para contar para a gente no Intriga Internacional de hoje é a Priscila T, que eu tenho o prazer de contar aqui no estúdio com a gente. Priscila, como vai? O que é que você nos conta?
Oi, André. Saudações globais. Eu cheguei para a gente passear de novo pelo xadrez da América Latina, né? Hoje, a gente Bem, você trouxe a questão de Equador e Colômbia, mas você sabia que os dois países eram mais do que amigos e eles eram friends?
Pri, você vai usar a expressão em inglês friends para definir a América Latina, é isso mesmo?
Ai, perdona-me. São amigos.
De nada.
Brincadeira.
Adelante.
Adelante. Na verdade, eles eram o mesmo país, o mesmo. Os territórios que hoje equivalem ao Equador, à Colômbia, ao Panamá e à Venezuela também, eles eram a Gran Colômbia.
Bem, a Gran Colômbia do El Libertador.
El Libertador, isso mesmo. Ela foi fundada por ninguém mais, ninguém menos que Simón Bolívar. É um militar venezuelano que liderou várias revoluções que livraram os quatro países do domínio espanhol. Inclusive, ele também contribuiu para a independência do Peru. E a capital desse país, ela ficava em Bogotá. Então, o Equador e a Colômbia, eles tiveram a mesma alma mater entre 1819 e 1830.
Pri, eu acho que você, pessoalmente, ao contar essa história, percebeu muita coisa interessante, né? Queria que você contasse aqui para a gente.
Percebi. Se você me der licença, eu vou contar um caso que eu achei muito bacana, que eu passei um tempinho percorrendo a Colômbia, sabe?
Pois é, Pri. Além do seu trabalho como jornalista, a gente conta com as suas experiências pessoais em viagens aí por esse mundo. Conta pra gente que eu sei que essa história é boa.
É, então, lá as ruas, elas não têm nome como a gente conhece por aqui, né? É, lá os logradouros, eles são conhecidos por números e cruzamentos. É tipo a Rua 3 com a Avenida 12, eles dizem...
Uma coisa meio Brasília, assim, pelo que me lembro, mais ou menos.
Né? É um pouco Brasília, muito isso bem. Mesmo. É uma Calle 3 com Carreira 12. Eu tive o prazer de ir a Santa Marta, que foi a primeira cidade da Colômbia, tá? Que fica no Caribe colombiano, no norte do país. E lá segue o mesmo esquema de numeração, claro, porque é nacional, mas uma coisa me despertou curiosidade. A única avenida conhecida por nome é a Avenida del Libertador.
Isso mostra bem o tamanho do Bolívar, né?
Muito grande. Então eu descobri que o Bolívar morreu em Santa Marta, na finca ou fazenda San Pedro Alejandrino, que hoje é um museu em homenagem a ele, né?
Mas aí essa história de integração também tem separação, né, Pri?
Tem separação, porque o que o homem uniu, o homem também separou. Em 1830, o Equador virou o Equador por conta de algumas divergências políticas entre membros do governo central bolivariano. Já aqui nos nossos tempos, em 2018, Equador e Colômbia passaram por um rompimento diplomático por conta das FARC, as Forças Revolucionárias da Colômbia.
Esse eterno problema colombiano, né?
Eterníssimo. Depostas, mas seguem por ali, sabe?
Uhum.
Presentes. Que foi uma organização paramilitar que atuou em algumas áreas de outros países andinos também. Naquele ano, helicópteros colombianos invadiram o território equatoriano para capturar membro das FARC lá. Não prestou, né? Deu mala leite.
Mala leite.
O leite azedou. Mas as coisas ficaram melhores depois, sabe?
Pois é, Pri, tem uma coisa interessante que ao longo da entrevista o nosso ouvinte com certeza vai perceber, e eu acho que você vai contar pra gente pra fechar o nosso papo, que são as semelhanças culturais entre Equador e Colômbia também, né?
É isso. Além de dividirem fronteira ali, eles têm tipos de alimentação parecidas, sonoridades, mas eu acho que nada mais justo do que dar voz a alguém que entende do assunto muito melhor que eu. A Carol Narváez, que é psicóloga equatoriana, que mora aqui no Brasil, contou um pouquinho pra gente.
Também eu acho que a gente compartilha o uso de falar de jeito com respeito com ele, usted. Na música, eu acho que a gente também compartilha o ritmo musical vacío. E com a gastronomia, a gente também compartilha o uso do milho, banana da terra, também com as sopas. Também que a gente compartilha esse sentido.
André, que sonho seria conversar com você, não aqui no estúdio, mas pelo telefone, porque eu estaria num belíssimo mochilão por Quito, Cuenca, Guayaquil e ali também em Cali, Bogotá e La Guajira.
O problema é que você estaria nesse cenário paradisíaco que me deixaria aqui trabalhando no estúdio. Eu acho que eu ia junto, hein?
Alguém tem que trabalhar, né? Mas o xadrez dessa semana termina aqui. Eu volto no próximo episódio para a gente continuar movimentando as peças do nosso checkmate. Bom, eu ia mandar um abraço do tamanho do mundo, mas já que você tá aqui, bora ocupar o mundo.
Vamos ocupar esse mundo. Pri, é sempre um prazer muito grande te receber aqui no Treino Internacional. Você tem muita história para contar. E bem, para nossa audiência, a Pri aparece no próximo episódio para mais histórias do nosso Checkmate. Valeu demais, Pri. Um abraço.
Eu que agradeço. Tchau, tchau, pessoal.
Tchau, tchau.
Intriga Internacional. O podcast que te convida a entender a arte da diplomacia.